Pedro, o que é que te irrita na vida?
Eu sou uma pessoa que se irrita bué. Sou um bocado irritadiça. Tenho pouca paciência. Pessoas que demoram muito a fazer coisas irritam-me para caraças. Tipo, a minha namorada demora para caraças a ser dela.
Não achas que há muita gente a ser gay só por causa disso?
Talvez. Eu se calhar devia pensar nisso, pá.
Eu não acho muita graça a levar no cu. Ok, mas perder
Pá,
2 horas por dia.
ganhas tempo, não é?
É que levar
Tens
no cu
duas
uma
horas para
pessoa.
escrever por dia, não é?
É que levar no cu uma pessoa habitua-se.
Epá, é isso, e quando o pessoal, e às vezes nem todos andamos ao mesmo ritmo a pensar, não é? E às vezes eu sinto que acontece isso com outras pessoas, e sou eu que estou a demorar, pessoas que demoram a chegar e a fazer coisas, a chegar a sítios ou perceber coisas que são fáceis de perceber para mim, estou a tentar
Inicialmente
passar
estava.
uma informação e a pessoa não percebe, tu não estás a perceber isto, mas sinto às vezes que acontece ao contrário, portanto, começa-me a ver no outro lado da
Ok,
moeda
eu
e
inicialmente estava a pensar que
se
era
calhar
só
isto
no
mesmo.
mundo dito real, que é, por exemplo, e é aí que eu te ia dar uma má notícia, pessoas que levam demasiado tempo a percorrer um determinado caminho, seja de carro ou seja a pé. E a má notícia que eu tenho para te dar é que o nosso país é um país de velhos. A tendência é esse fenómeno aumentar. Daqui a 20 anos, toda a gente está a demorar muito tempo para tudo. Tu vais pagar qualquer coisa ao multibanco e, caralho, se tive azar a um velho. Isto que pode acontecer vai ser regra. Não há uma vez que vás ao multibanco e não estejam lá 4 velhos. Tem de tirar o dia para pagar uma merda, não é? Isto vai ser a
É
nossa
tirar o dia.
realidade. E ainda não pensámos a sério o que é que isso quer dizer. Um país só de velhos. Já toquei aqui num ângulo que há de si numa conversa, não vou por aí, relativamente à pedofilia. É um país tão triste que até os pedófilos vão ter de emigrar. E eu não sei sequer estar num país assim. É tão mal que até os pedófilos têm de emigrar.
Mas não quer estar num país sem pedófilos ou
Essa ideia em abstrato
eu
atrai-me.
sei
Ok,
assim.
um país sem pedófilos, mas a que custo? A que custo?
A que
Não
custo,
é?
não é? Se calhar, para mantê-los aqui confortáveis, quer dizer que.
Fala-se muito mal da pedofilia. Impecável. Mas a pedofilia está sempre ligada às crianças e as crianças são o futuro. Num país sem futuro, não há pedófilos. O pedófilo é uma espécie de indicador de futuro.
Euronews ou na CNN. Portugal está tão mal classificado que nem os pedófilos querem lá ficar. Emigraram para a Roménia.
Devia existir um
Já
indicador.
que nos ultrapassaram no produto interno bruto, agora também vão para lá os pedófilos.
Devia existir um indicador económico, pedófilos per capita.
Exato.
E isso media a possibilidade ou o potencial do país. Não há pedófilos, então este país nunca mais vai ser nada especial.
Sim. Qual é o país com mais centenários no mundo? Será? É a China, o Japão? Por isso também
Sim,
é
é.
lixado ser pedófilo, não é?
Está
São
bem que
países muito
nasce muita
separados.
gente. No nosso
Pois,
país
mas é,
é.
ele também tem muita gente. É. Muita gente a nascer.
No nosso país,
Lá
daqui
não é muito
para a
diferente.
frente, uma criança vai ser disputada por todos os pedófilos do país.
10 padres a querer dar a missa na mesma igreja.
Exatamente. Por que
Porque só há
raio é
três
que
crianças.
todos os padres vieram
Tipo,
para
no
esta
Porto,
missa?
só há três crianças.
Até podes ser crente e ires à tua igreja. Mas isto está fechado. E está lá um anúncio: fomos dar catequese ao
Dando a criança.
batizar. De repente, todos os padres de Portugal estão a batizar
Os
uma
rituais
criança.
batizados e assim, tinham as comunhões, que é os putos de 7 anos, não é? 6, 7 anos. As comunhões, de repente o ritual mudava todo. Tinha tipo 40 padres lá na procissão, não é?
Alguém mais inocente. Nem quando Cristo nasceu teve tantos padres à volta. O que é que está aqui?
O
Das
puto
duas,
é muito importante.
vai salvar o
Exatamente.
mundo, ou não sei, está aqui uma concentração de.
Por isso é o anticristo, nasceu em Portugal e está aqui tudo para exorcizar o puto, não sei.
Pois, isso aí era um plot twist do caraças. Os padres, afinal, esperam é o anticristo e não o regresso de Cristo. Isto era um plot twist do caraças.
Ou era a desculpa deles? Não, não, porque isto é o anticristo, temos de estar cá todos.
Começavam a tirar as mitras e tu percebias que cada um dos bispos tinha cornos. Ocultaram durante este tempo todo e até o Papa era aquele que tinha os cornos maiores.
Dourados.
E há
Dourados até.
dourados. É uma forma de começar com qualquer outra.
Se tiver umas visualizações, sinto que já podemos ser cancelados.
Podemos, no sentido em que tudo é
Já podemos.
possível de surtir esse efeito. Já vi coisas mínimas e de repente estão pessoas a passar-se da cabeça. Não vou cair nesta lenga-lenga que há alguns humoristas agora a dizer que já passou. Não passou nada. O pior ainda está para vir. Aquilo que se está a assistir em certos países, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja na
Brasil.
Inglaterra, seja no Canadá, nós ainda só experimentámos uma unha do que
Tu ainda
é.
podes dizer tudo. Tu ainda podes meter coisas quase tudo na net, porque ainda não estamos nesse ponto de sensibilidade. Estamos a caminhar para lá com estes extremismos mais parece, estão a acelerar a coisa. Mas ainda estás num cantinho, acho que ainda estás num
Sim,
cantinho onde
sim, sim.
ainda não vi ninguém assim a levar um cancelamento. Tirando o Hugo Soares, mas também foi no Brasil.
Se calhar temos que começar a pensar aqui no cancelamento, o que é o cancelamento? Imaginando que tens já um público De repente o público, ou não chegas a ele, ou é uma fração. Aconteceu aqui qualquer coisa, tu não chegas ao teu público. Tu podes pressentir que foi qualquer coisa que tu disseste, mas houve alguém, um algoritmo, ou um bot, ou mesmo uma pessoa física, que fechou a torneira. Foi alguma coisa que disseste. E algumas coisas sabem-se, sei lá, palavras Hitler, violação, incesto, pinto, na Twitch, virgem.
Eu ouvi isso de falar disso, eu não sabia que, isso estava, que a Twitch estava assim. Foste a primeira pessoa que eu ouvi falar que a Twitch estava assim. Isso é gravíssimo.
Pode começar mais forte numa plataforma, mas depois as outras plataformas
Ah, lá
acabam
está.
por copiar. Por exemplo, a palavra virgem, independentemente do significado da palavra virgem, se calhar é mais ofensivo se a pessoa estiver a falar de signos. Compreendo? Manda stream abaixo, não tem nada de falar de signos. Aí compreendo. Por exemplo, pinto. Pode significar picha, mas pode ser só um pintainho.
Não sabia que as plataformas estavam bloqueadas. Sei que o Instagram há certas coisas que são bloqueadas, conteúdos. Achava eu comecei a ver mais um bocadinho isto. Achava eu que era tipo uma fotografia mais. Trouxe mais alguma coisa, mas não. Quando eu comecei a ver que no Twitch estavam a bloquear Pinto, Hitler, e assim, oh, estás a falar de história? Então começaram a mostrar para YouTubes e.
No YouTube começou a ganhar
Sei lá.
força com a pandemia. Se formos inocentes, podemos dizer, começa com um fundo bom. Era para travar as ideias alternativas, pessoal mais maluco, as teorias da conspiração. Mas, entretanto, essa regra espalha-se e bloqueia tudo. Independentemente daquilo que vais dizer, dizes Covid, pandemia, não chega a nada. Epá, é uma política do caraças, não é?
Não há ninguém realmente a avaliar, não é? É uma palavra.
Isso assusta-me, mas também me assusta o pessoal que sabe de tal maneira andar nisto, que sabe as palavras todas e o discurso. Epá, e isso faz-me uma confusão de caraças. Pois também passa para a vida real, mas conversar na internet, um podcast ou um vídeo para o YouTube, estás tão ciente das palavras que não podes dizer.
Fitas e passas o discurso na mesma, não é? Fitas essas palavras, esses termos, e até se quiseres, passas o discurso na mesma.
Esse medo tão presente de não podes ir para aqui porque sabes que isso tem
É grave.
repercussões, ninguém se insurge muito. Ok, estas são as regras, pronto. Depois há sempre aquele argumento, é um sítio privado, eles podem fazer as suas regras. Calma, isto é válido até certo ponto.
É
Porque
isso, deixem de usar, deixar de usar em massa, se calhar, não é?
uma cena privada, eles podem fazer bem o quê?
Não é bem assim. Mas
Sim.
eu não sei muito bem, por exemplo, quando começaste a falar disso, eu não sei como é que tu fazias, não te consegues manifestar contra a Twitch, não é? Aquilo acaba por ser uma plataforma muito grande, ou
Sim.
conseguias toda a gente deixar, fazer toda a gente deixar de usar, ou então também, não estou a ver, que eu acho que era o caminho, era, então não se usa, vai-se para o YouTube,
Eu acho que também a solução também não é essa, porque depois o YouTube, talvez outro ritmo, talvez com outros vícios.
também acaba por
Eu
baixar
acho que
mais
uma
tarde.
das razões é quando começam a entrar as marcas em força, as marcas baixam as possibilidades. Nós queremos estes registros e dentro destas balizas vocês podem comunicar, mas muito acima ou muito abaixo, não, porque nós não queremos estar associados a isso. O discurso vai ficando afunilado.
Vou moldando, vou moldando, vou
Sim, sim,
moldando,
sim.
vou moldando.
E às tantas dá-se um fenómeno muito engraçado que mesmo um humorista que antes dizia a televisão não me diz nada porque o discurso é formatado, está nas redes sociais com um discurso formatado
Discurso
que é
formatado,
muito
sim.
semelhante ao da televisão. O pessoal não percebeu a volta que isto deu. Seja no formato, os temas, aquele lado falso da televisão, que era muito. E continua a ser, sei lá, em programas da manhã ou talk shows, o pessoal ri-se por tudo e por nada. Ou mesmo na rádio. Na rádio também, qualquer coisa, um diz bom dia, partem-se a rir. O gajo disse bom dia, calma. E isso está a passar agora para esta nova vaga de podcasts maiores. Há uma falsidade. E o pessoal não se apercebe. Criticam a televisão pela falsidade e estão a fazer exatamente a mesma coisa. Se calhar sou um romântico.
Não, e depois o problema, isso vem de onde? Vem da sensibilidade que está o público, não é? Que não é o público todo, ou seja, que é uma pequena parte. Só que fazem, já ouvi alguém dizer isto e vou repetir: é uma pequena parte, mas faz muito barulho. Faz muito barulho essa pequena parte. E acho que até foi o que disse isso: fazem tanto barulho que acabam por ser eles a ser ouvidos. E como o resto, e até não, nem liga e até aprecia, não faz barulho, isto está certo, a dizer que está certo, o que se devia poder fazer. Ou seja, não há.
Sim, é a questão das
E sabem que há uma
forças.
fatia maior que não se importa, que não quer saber que digas Hitler ou isto ou aquilo, do que aquela pequena fatia que está a censurar. E...
Volta a um problema essencial, que é o problema do tempo. Normalmente essas pessoas, não sei se conscientemente ou inconscientemente, desperdiçam muito tempo. Depois as outras que podem estar alerta para esses problemas, seja de indignações, seja de uma piada. Eu até percebo que os outros estão enganados e que eles se indignam, mas eu não posso perder tempo porque a vida é outras coisas. Eu não posso
Sim.
dedicar várias horas à volta se isto é uma piada ou não é quando a vida está a correr. Este é o lado risível se nos distanciarmos o tempo que pomos nas cenas da internet. Certamente já aconteceu e vai acontecer mais, pessoal Também já disse este exemplo aqui, pessoal que está a se indignar com um humorista, este gajo deve morrer e entretanto a morte chega-lhe ele próprio. Naquelas frações de segundo percebe, ah, a última coisa que eu fiz foi mandar um humorista para o caralho. Que vida de merda! Isto vai acontecer, certamente já aconteceu, vai acontecer mais vezes. É de uma tristeza. Eu acho que ainda consegue ser mais triste que um velho acabar sozinho num apartamento numa cidade. Eu acho que ainda consegue ser mais triste.
Só que perde tempo com isso, realmente.
Yeah.
Só quer ser o super-herói da internet
Sim.
e a falar
Só,
para
sim.
todo lado disparar.
Se for aliado à juventude, não estando aqui num sítio já de quase velhice e como se a sabedoria estivesse do meu lado. Mas à medida que envelheces, percebes que é quase tudo risível e inútil. Qual é a beleza de ter já alguns anos arrecadados? É que, bem vistas as coisas, não há grande cena nova. As coisas regressam, às vezes com outros nomes. Quase nenhuma luta termina. Um exemplo claro que está à vista dos extremismos. Há uns anos, há umas décadas, aqueles extremismos lá atrás, ficou acabado, ficou sanado.
Olha eles.
Sempre houve umas bolhas resistentes, e aquilo vai crescendo até virar tona de novo. Não há aqui grande conclusão, não há grande coisa a retirar disto. Não sei se dá aqui
A
um.
história tem tendência a repetir-se, não?
Não sei se dá segurança, ou pelo menos dá-te uma visão de conjunto, que é as coisas vão e vêm. Há três ou quatro coisas muito importantes, o resto, epá, não tem grande importância.
Certeza, ou com um humorista, ou com alguém diz na net, não é prioridade para qualquer que seja a pessoa. Acho que às vezes o pessoal não mede mesmo por perder tempo com isto. Às vezes nem é um
Epá,
trabalho, às
eu
vezes é só uma piada.
percebo que afete. E sobretudo, se estiveres num dia mau, às vezes é o suficiente. Estás já muito frágil, aconteceu-te várias coisas no dia. Chateaste-te com um amigo ou com a namorada. O dia de trabalho também não foi bom. E de repente chegas à net, aparece-te mais uma chuva de estupidez. E tu, epá, foi. Pois depende de cada um. Há aqueles que ainda têm a necessidade de se justificar, como se isso são mais inocentes. Tu, mesmo que tu justifiques, ou mesmo que, chegando a esse ponto de pedir desculpa, isso nunca é suficiente. Do outro lado, o pessoal só quer a humilhação.
E isso vai agravar, porque a seguir tu vais fazer uma coisa, se calhar até mais leve, mas alguém não vai gostar, tu vais quê? Vais andar sempre nisto, vais andar sempre a pedir desculpa.
O destino de todos os humoristas é tornarem-se num mimo. Vão tirando as palavras e às tantas é o mimo. E depois alguém ofende-se, não tens nada de pintar a cara de branco. Não.
Fizeste o bigode, fizeste o bigode à portuguesa, deixaste só o bigode, não, isso aí é apropriação cultural. Imagina agora chegares ao Brasil, que eles agora também andam todos a cortar lá o bigode, indignaste-te com. Eu acho que aqui em Portugal tu ainda não estás a sofrer com isso assim
Não,
tanto.
não, 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 não.
Acho
Eu
que não
acho que
estás
ainda
a
só
sofrer
estamos
tanto. Também
no.
pela, se calhar pela fraca. Eu estou ligado ao stand-up, mas se calhar pelo, por ainda não haver tanta gente assim a consumir stand-up. Quando houver, ou seja, que eu acho que até está a crescer o movimento.
Sim.
Quando houver mais, talvez fiquemos pior. Pior, no sentido em que vamos ter mais pessoas a criticar. Vamos, eu acho que não faço texto para. Eu falo de mim por isso.
Quando crescer, evidentemente. No entanto, já há vários exemplos que ilustram o atrativo de fazer pouco de humorista. Fazer pouco no sentido de, não humoristicamente, mas ir lá com ferro em brasa. Eu recordo, logo no início da guerra da Ucrânia, nos primeiros dias, o pessoal estava tudo a falar disso. Entretanto, há especialistas já sabem os componentes todos de um tanque. Uma coisa que o pessoal tira formações, flash. Aquela cena que alegadamente se faz na tropa, que é montar e desmontar uma arma. Aquele rapaz já consegue montar e desmontar um tanque.
Exato.
Não sabem nada de nada, mas depois há um assunto quente, sou especialista. Um especialista
Ok, quero
instantâneo.
ouvir falar.
E nos primeiros dias estava tudo ali. E houve uma cena com a Joana Marques, salvo erro, até foi com o gajo daquela comunidade de cultura e arte. E o pessoal no Twitter deixou de falar na guerra na Ucrânia para se focar logo nos primeiros dias. E eu achei isto fascinante. Ok, há aqui uma guerra, ainda hoje não sabemos para onde é que aquilo vai, mas sobretudo no início é a fonte de todos os imprevistos. E deixou-se de falar da guerra na Ucrânia. Vamos tocar aqui na Joana, que isto já é bullying, isto já é.
Ela também é meio. Eu gosto muito dela. Gosto, eu adoro, extremamente desagradável, mas ela é meio saco de boxe do pessoal, não é? E uma cena, acho que era. Eu não percebi bem porque depois não consegui ler o artigo todo, porque aquilo tinhas de pagar lá. Eu não percebi se era 10 famosos que estavam a falar dela, ou seja, a dar a opinião que têm sobre ela, como se ela tivesse bué de importado e se a opinião deles sobre uma humorista fosse bem importante. Eu não percebi era bem o sentido daquilo, se aquilo era meio uma homenagem, roast, ou se era mesmo uma crítica, porque ela também tem muito isso, ela é muito. Ela também mexe lá no meio de vez, pois, que é mesmo, eu acho. E faz ela muito bem, acho que faz muito bem, mas ela também é meio saco de boxe de algumas pessoas.
Se houver alguém, e se a indústria crescer, depois certamente alguém perderá tempo para isto. Não sei precisar quando é que começou, mas com a Buma na Fofinha também. Com o Ricardo Ruiz Pereira, recordo-me até mais ou menos quais foram os episódios. É uma unanimidade, ninguém diz nada de mal sobre essa pessoa. Há ali dois ou três episódios, entretanto, começam a aparecer os críticos. Com o Ricardo Ruiz Pereira foi ali uma troca de bolas com uma jornalista. Havia e continua a haver uma frase bonita: alguém que diz o Ricardo Ruiz Pereira não é humorista. E para mim isto é lindo. Alguém que está em casa. Agora é que eles se vão passar com esta verdade. O rap não é humorista. O pessoal concorda. Nunca lhe achei graça. Isso até pode ser verdade. Podes nunca lhe achar
Pode não
graça.
achar graça, exato.
Mas
Acaba por
agora,
ser. Mas
afirmares,
não é humorista.
teres a coragem de este gajo não é humorista.
Mostra mais a cultura de humor que temos em Portugal do que outra. Ou então a cultura dessa pessoa, né? Mas também. Mas dizer que o Ricardo não é humorista. Eu não sei se eles consideram humorista só quem está em palco constantemente. É uma coisa que diz que o Bruno Nogueira não é humorista.
O pessoal antes tinha mais cautela a dizer estas coisas. Tu queres-te agarrar que há pessoas que fazes mais ou menos um quadro, porque são recorrentes, mesmo que não sigas, aparece-te aquilo, que tem esta ideia. Não há humor em Portugal. Os humoristas em Portugal são todos uma merda. Logo, seja quem for, seja o rap, seja outro qualquer, não é humorista. Se não há humor em Portugal, ele não pode ser humorista. O meu ponto de partida é sempre acreditar na pessoa. Tem aqui um live humor, é claro
Acreditar
que é
na
um.
pessoa que acredita que não há humor e que o rap não é
Sim,
humorista.
sim, sim. Sinto-me tentado a acreditar na pessoa. Ok, esta pessoa diz que não há humor em Portugal, logo não há humoristas em Portugal. Deixa-me ver os exemplos de humoristas desta pessoa. Ou as piadas que ela acha que são. E depois eu fico sempre defraudado. Acontecem pelo menos dois fenómenos, tanto um como o outro fazem-me rir. Ou são piadas de merda e tu, ah, ok, o teu sentido de humor está desafinado. Ou então são basicamente as mesmas piadas. Da mesma esfera, a mesma entrega, e aqui nem é entrar se um plagia o outro, não. Opa, as coisas aconteceram. Tu não gostas do comediante português, mas gostas da versão inglesa.
Esses comentários já nem os humoristas levam a sério, não é? Exatamente, estás a dizer, não tem valor nenhum, porque normalmente são pessoas, e às vezes são piores, são pessoas que nem consomem sequer humor. Às vezes são pessoas a dizer que nem
Sim.
sequer consomem humor. Isso é o que mais chateia. Querem
Também.
eu criar a onda ou surfar a onda, que é, há a pessoa que cria a onda, que é a pessoa que vai para a net dizer o rap não é humorista, não é? E depois há o pessoal que vai comentar surfar a onda, não é? Eu acho que o Guilherme Duarte tem uma cena muito gira, que é que prova a cena que eu digo, que é o pessoal quer tudo ser um herói na internet. Foram criticá-lo. Como é o costume, insultá-lo lá num comentário, e ele tem um perfil falso. E acho que é um especial dele que ele mostra isto. E foi um perfil de mulher, né? E foi agradecer, tipo, ao comentário que alguém fez mal sobre ele. Foi para lá, não sei o quê, obrigado por me defender as mulheres, e, não sei, e depois começou uma conversa com esse gajo. E no final, esse gajo acaba a mandar dick pics para o perfil falso do Guilherme: estás a defender as mulheres, mas entretanto, pega lá. E ele deixa de responder, ele começa a insultar. O gajo começa a insultar o perfil falso. Isto só prova que tu queres mesmo ser, que o pessoal quer só ser herói, aparecer um bocadinho. Para depois, opa, nem sei bem qual é o objetivo.
Há muitos exemplos desses, pessoal que se faz porta-estandarte da virtude e depois vêem-se presos em casos ou ligados àquele primeiro tema que nós falámos, aquela figura que tem a vida difícil em Portugal, devido à escassez de crianças, batiam nas mulheres, mas depois há outro fenómeno que é, sobretudo quando está, se essa figura for militante, o pessoal que estava à volta há um silêncio. Há um silêncio, fazemos de conta que isto não aconteceu. E às vezes mesmo feministas, o quê? Descobre-se que este gajo, que era dos nossos, bateu na mulher, não vamos dizer nada. O
Vai
quê? Há
passar.
um humorista a fazer uma piada em que há uma mulher que leva no focinho, vamos dizer, porque uma piada que diz que a mulher leva, depois faz com que os indecisos, aqueles que batem ou não batem na mulher, ok,
Exato.
eu vi uma piada, vou bater.
Então acho que faz uma piada.
Pode haver os indecisos na política, indecisos da pancada.
Ele está a passar no bar, ouviu a piada. Ei, pá, vou para casa, que agora sinto-me emitido. Ó Maria! Vamos ao dentista, porquê? E ele, na cara.
Preciso frisar, a violência doméstica é má. O que é mais importante atualmente? É a economia. Havia esta dúvida durante muitos séculos, que é o que é que interessa mais, a mercadoria ou o homem? A Covid acho que esclareceu. A mercadoria passava de um lado para o outro, os homens ficaram fechados. O que conta é a mercadoria. E por arrasto, a economia. Alguém que bate na mulher com vista a partir os dentes da mulher, a mulher sofre, mas ela depois vai ao dentista.
Há que criar negócio.
Há movimento de dinheiro.
Fazer a economia rodar, exatamente.
Será que isto há
Ele
maldade?
é mesmo mau, não é? Se calhar.
Será que há maldade ou ele está a fomentar a economia?
São agressores ou são economistas?
E eu estou a ver um advogado no tribunal, o meu
Pois.
cliente, o que
E
ele
depois
quer é a
era o dentista
economia.
como testemunha. Ora, sente-se aí na cadeira agora. Ora, diga lá que não recebeu 50 € para arranjar ali a boca e não está à espera agora de pagar, receber mais 500 por uma prótese que a cliente aqui encomendou.
É
Já, isso
porque
é. E é por isso que depois, pronto, o pessoal ouve. Agora cortam esta parte, percebes? Olha, o Gambito, vamos lá. Zau, pare.
Faz apologia da violência doméstica. Esta ideia de que alguém está a ouvir uma piada sobre violação e é mesmo isto.
Não existe, não existe isso.
Supondo que isto é verdade, imagina o poder das palavras, ou o poder do humorista. Rui Sinel, 2.000 pessoas, uma piada sobre violação, apareceu no Correio da Manhã. 2.000 violações? É um surto de violações, não é?
À porta do teatro.
Parece que começa a haver aqui uma ligação direta.
Comprovado, entre... porque mandámos para lá uma repórter ver o que é que se passava e ela também foi violada.
Isto é verdade. O contrário também devia ser verdade. Aqueles humoristas mais ativistas, vamos mudar o mundo para um sítio melhor. Vamos tornar isto uma coisa boa. Se isto tivesse efeito, então, as pessoas saíam do espetáculo e o mundo tornava-se uma coisa melhor. Tanto numa coisa como noutra, não há mais violadores, nem o mundo se torna melhor. Acho que podemos chegar à conclusão que o humor não muda assim grande coisa. Muda a atmosfera do sítio, as pessoas sentem-se melhor durante aquele pecado, mas vão para casa e acaba.
O Trump não tinha sido eleito, senão o Ventura não tinha sido eleito, não é? Pô, se o humor tivesse influenciado a opinião de alguém, ou a atitude de alguém, quantas pessoas vão bater no Trump?
Ok, o Trump, eu acho que é uma figura importante. Pelo cabelo é logo importante. Acho que lançou a moda e depois, daí para a frente,
sim,
a figura enquanto político. O André Ventura é uma versão portuguesa daquilo, o gajo da Argentina é uma versão... Ou seja, ele trouxe uma nova forma, à falta de melhor termo, fazer política. O André Ventura, eu já vejo... Estou na capital, no Algarve, precisamente o sítio onde eu estou, era a capital... da laranja, e agora passou para a capital do fascismo. Para atrair turistas, a laranja não atrai tanto, o fascismo atrai mais. É mais fácil juntar as pessoas à volta do fascismo do que à volta de uma laranja.
O Algarve é o distrito dele.
Era uma coisa que se sentia no ar, desde antes do primeiro deputado, da primeira vaga, já sentia que a coisa ia para aí. Muitas das coisas que estão a acontecer no país, a cena da habitação, antes disso tornar um problema pelo país todo, o Algarve já sentia isso. Ou seja, nós exportámos ideias boas para o resto do país. Há aqui um esquecimento de coisas que são prometidas há não sei quanto tempo, que já se perdeu a conta, seja um hospital. E acho que chegou um ponto em que as pessoas olham...
Ao populismo, né?
Sim, sim. E é uma linguagem mais ou menos fácil. O humorista pode ter mais ou menos pretensões relativamente à forma como o público consome a sua cena. Será que ele percebe aquilo que eu faço? Será que não percebe? Será que vai entender mal? E se entende mal, se vai indignar? Mas se tu estiveres num cafezinho, normalmente cada pessoa está lá, o telemóvel nas mãos, a forma como as pessoas consomem conteúdo é assustadora, porque não perdem tempo em nada. Vê as coisas na diagonal, por alto, seja uma imagem, um texto ou um vídeo. E isto é mais ou menos a forma como as pessoas estão no mundo. Vê o mundo na diagonal, mas isso não as impede de dar uma opinião sobre aquilo que viram na diagonal. Coisas estão mal, acho, mas dá-me exemplos. Mas dá-me um exemplo concreto. E tenho vindo aluno, mostra-me como o André Ventura reagiu a esse tema, que ideias é que ele teve sobre isso. As pessoas ficaram hipnotizadas por este refrão e outros, e não conseguem sair daqui. É facilmente memorizável. Tacho. Imigração, e de uma forma singular ou coletiva, tu quando projetas os problemas, seja para um grupo ou para grupos bem identificáveis, tu às tantas não tens de olhar para ti próprio. É fácil isto. Começa desde os tempos primitivos. Quando há um bode expiatório, seja um judeu, seja um negro, seja um cigano, seja um gajo com óculos, ou um ruivo, como foi durante algum tempo, enquanto estivermos distraídos, ou a escorraçá-los, ou a matá-los, nós temos a ilusão que estamos a tratar o problema. Foram todos embora, ou matámos todos. Ah, mas o problema persiste. Tu queres ver? Está para aí um ruivo aí escondido ou não? Não explica nada, mas havia um descontentamento
geral.
E as outras facções, seja mais à direita, seja mais à esquerda, nos últimos anos andaram a brincar com o fogo. Se isto explica mesmo assim, teres um voto num partido extremista, não justifica. O pessoal está na vida, na diagonal, parece um bispo de xadrez.
Parece um bispo de xadrez.
Na primeira semana, logo após as eleições, no trabalho chateia-me umas 15 vezes. Ou eu mato alguém. Tu tentas apresentar argumentos. Fala-me do programa do Chega. Fala-me desta e desta medida que ele dizes. Não conseguem dizer nada.
Eu achei muito que era por causa da habitação também aí.
É, sim, e, sim. Pronto,
da imigração também, não é?
É essas duas coisas. Gente aí, Paulo, por exemplo, há aqui casas, aqui onde eu estou, que é um sítio mais ou menos rural. Um T1 estão a pedir 890 euros. Perdeu-se a noção da realidade. Para adicionar, depois um fator é que é muito difícil alugar casas mesmo com estes preços, porque depois chega à zona do verão e o pessoal, não, nós alugamos, sei lá, até maio, nós alugamos à semana. Ou seja, quer dizer que tens casa, em conseguindo, tendo possibilidade, tens casa até maio e depois és sem abrigo. E deixas de ser sem abrigo quando o verão acabar.
Tendo o risco no ano novo de teres que sair ali o dia 31 para 1, porque o pessoal quer ir passar lá no Algarve.
Isso também é uma cena, havemos dar já aqui uma guinada. Não é que eu desgosto de falar disso, até gosto, mas é sempre uma coisa que me entristece mais do que a vontade de rir. Para Portugal, seja para outros países, nós achamos sempre, quando estão à nossa volta a ocorrer fenómenos semelhantes, connosco vai ser diferente. Vai ficar por aqui, entraram mais. Não, isto agora vai ficar por aqui. Entrou esta camada toda. Não se esqueçam que a outra percentagem toda não chega. Estamos sempre a fazer de conta que não se está a passar nada.
Não é nada connosco. Mas sabes que eu nestas eleições eu até temi que ele tivesse melhor do que teve. Ele teve o resultado que teve, já foi bom, mas as sondagens já davam valores altos, já davam percentagens altas para ele. E eu temi que fosse pior, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, quando foi com o Trump e com a Hillary, não é? Houve o fenómeno Shy Trump, o voto que ninguém assumia, não é? Que não assumia, e eu pensei, se isso acontece aqui? E eu cheguei a pensar, se não for agora, e acho que se não for, não foi estas. Mas nas próximas pode estar muito perto. Vamos ver como é que ele se vai comportar
Sim,
agora, mas...
aquilo que eu senti aqui à minha volta é houve já muitos votos no Chega, mas ninguém dizia que tinha votado no Chega. Agora toda a gente que votou no Chega faz questão de dizer que votou no
De
Chega.
assumir.
E depois há aqui outro fenómeno, é pessoas que nunca falaram de política, agora falam de política
Falam
no tom do
política.
André Ventura. São pequenos clones. Este hipnose do André Ventura, muita gente diz, o gajo sabe falar, mas depois não percebem que o raciocínio dele é coxa a todos os níveis, é um discurso de retaliação, ele não diz nada, está sempre à espera para atacar o discurso do outro, pois o outro, como não deixa o nível dele, está sempre em desvantagem. O André Ventura parece sempre mais ágil, mas ele não está a construir nada, só está a mandar dinamite lá para dentro da construção do outro. Fica esvaziado a ponto de perceber que isto não é solução. Enquanto isto funcionar como uma promessa de que isto é o rumo para qualquer coisa, vai continuar.
Valentes anos ele lá
Parece-me que é para aí que a coisa vai, porque o mundo, em geral, é o habitat perfeito para ideias das dele
é
funcionarem.
isso, estamos numa fase que consumimos tudo, tem que ser curto e muito rápido, ou seja, estas ideias passam ainda mais rápido que as ideias realmente trabalhadas e com fundamento. Tenho essa opinião, por acaso. Estas pessoas, populismos, e fazem campanha com coisas muito curtas, com frases curtas e com ideias curtas, que vão acabar por lá chegar e vai demorar a fazer-se perceber que aquilo
Fechando este capítulo
da política,
da
né?
política, estávamos nas cenas que te irritavam, não estavas a falar da lentidão, quer seja a andar ou fazer qualquer coisa, e até mentalmente, irrita-te mais qualquer coisa? Ou são essas as principais
Estas
irritações?
são as principais discussões que eu tenho, que são esta, a lentidão a fazer coisas que eu acho que vão ser mais rápido.
E alguma dessas irritações depois passam para a comédia ou mantém-se apenas no plano das irritações?
Ah, sim, não, passam. Depois eu passo para a comédia essa irritação de. Claro, sou um gajo que se irrita muito a fazer. Tenho que estar meio irritado a fazer alguns textos. O alvo normalmente é a pessoa à minha volta, que é o alvo com quem eu mais chateio.
Não te dá ideia que às vezes há certos humoristas já a fingir a raiva?
Sim, passa para a persona, para o acting, um bocado em tudo, sim.
Aqueles humoristas têm podcasts semanais e estão sempre irritados com muitas coisas assim.
Indignados com tudo.
Deves apontar na agenda, hoje tenho de me irritar com isto e depois com aquilo, caso contrário, não tenho tempo para o podcast. Que se irrita sistematicamente.
A vida parece que para ele a vida. Este gajo passa numa estação de autocarro. Ele nem sequer vai de autocarro, mas está-se a passar porque ele está atrasado. E ele encarta. É tipo.
Ou então ele podia facilmente não andar de autocarro. Ele nunca anda de autocarro, mas é pá, ainda não me irritei com nada. Hoje vou andar de autocarro para me irritar.
Tanta gente ali na paragem agora. O que é isto? Tem algum jeito? Aquelas pessoas ali para dar um autocarro. Mas estão mais dois ou três.
Essa figura que normalmente estava associada ao velho, o velho nesse aspecto é muito parecido ao humorista, só que depois não vai a
Oh, isto,
palco.
exato.
Só que não vai a palco transformar isso em piada. Pelo menos nessa primeira parte é exatamente igual.
Tudo irrita. Sim. E depois. Mas eu estás a dizer isso, eu estou-me a rever um bocado, porque eu, às vezes o pessoal até me diz: estás sempre para barrar o microfone, porque eu tenho que ir para ali irritar, tenho que me chatear. E eu depois acabo por me chatear até com o tempo, mas com o dia está-se quieto, está chateado. Faz parte, há pouco tempo, estou a aprender.
Irritam-se com o tempo, como se o tempo.
Sim, como eles pensam controlar.
Sim, agora irrita-me o tempo, sabe que eu estou irritado, vai parar. Há uns tempos um velho plantou umas favas e agora não chovia, assim estava fodido. Estou-me a dizer agora planto favas e não me chove, oh, caralho.
Onde é este?
Ou o contrário, eu recordo, há muitos anos, estava à espera do autocarro, acho que ainda andava na secundária, veio um velho lá muito longe. Em câmara lenta, e eu assim, ah, se eu fosse o Pedro já estava irritado. Muito devagarinho, muito devagarinho, muito devagarinho. Não conhecia o velho lado nenhum. E, a meio do caminho percebi, este gajo vem ter comigo. Há mais pessoas, mas ele olhou, é com este gajo que eu vou meter conversa. E ele parou e diz, epá, está mesmo um tempo impecável para plantar favas. Não me conheces lado nenhum. É com este gajo que eu vou falar. Este gajo tem cara de quem gosta de favas ou de quem percebe de favas. Eu nem sei se consegui dizer alguma coisa. Fiquei estupefacto. Naquela altura, a minha cabeça devia estar cheia de mamas e coisa desse género. Ou de ter que estudar para um teste qualquer e vem-me lá um velho, não sei de onde.
Oh, melhor, olha, eu vou-lhe só dizer uma coisa. O tempo para que se foda, o tempo. Eu posso dizer palavrinhas.
À vontade, à vontade.
Falou as suas palavras, amigo. Despacho-me a entrar no autocarro, que o autocarro parou aqui na paragem, viu o longe que você vinha. Está aqui, já me estava a passar.
Eu por acaso não sei se disse que não gosto de fava. Acho que não disse, que é para não o velho ficar triste. Achou que era o gajo ideal e depois dizia: não, desculpa, eu não gosto de favas. A minha vida é uma mentira. Os velhos adoram conversar.
Acho que não precisa estar num sítio pequeno.
Quando morei em Lisboa, eu sentia que o velho de Lisboa não é bem assim. É desconfiado. Mas tu estranhas sempre. Se um velho se aproxima de ti, tu pensas: é testemunha de Jeová. E quase sempre é verdade.
Certo, né?
É certo. Aqui não. Aqui às vezes pode ser só uma velha a querer falar. Acabou de ir à padaria e ela acha que a história é formidável, que é entrar numa padaria e comprar três papos secos.
Então é uma cena de Lisboa, porque aqui no, ou então é uma cena minha, porque também eu
Se
não
calhar no
consigo.
Porto não há grande diferença entre
No
um.
Porto, no Porto, ou é uma cena minha, porque eu realmente todos os meus. Opa, eu tenho uma cena que é: os velhotes adoram, não sei porquê, vir ter conversa comigo. E eu não consigo, eu não sou aquele gajo mal educado que consegue. Ele estar a falar e eu virar-lhe as costas. Então, de repente, eu estou numa. Os meus amigos conseguem fazer isso, já vão no caraças. E eu estou numa conversa aqui com o velho, ela está-me a falar do neto que foi estudar para fora e agora é imigrante em França. E eu meto-me nessas conversas de uma maneira e quero sair e não consigo ser mal educado, coitadinho. Também está a acabar a vida, a conversa e a vida, não é? Dessa pessoa, à partida. Não consigo meto-me nessas conversas de uma maneira. Não
Sim,
estás a perceber?
também me revejo nisso. Costumo ir, sei lá, para uma pastelaria ou para um sítio qualquer, ou ler um bocado ou escrever um bocado. Eu tento não cruzar olhar com ninguém, porque.
Cruzas aqui no Porto, acabou. Parece que tem um radar, cruzaste o olhar. Até vou sentar ali a tomar um café.
Pode-me sentar aqui e tu olhas para a
Exato.
pastelaria, estão todas as mesas vazias. Mas depois há aquelas velhas que. Uma historiezinha curta, mas antes de contar a minha ida à padaria, vou contar como era a minha infância. E a partir daí, até à padaria, contam-te a vida toda. Deixa-me abrir o caderno, que eu, a partir de agora, sou seu biógrafo.
Eu muitas vezes eu começo a pensar para mim, esta pessoa não tem mesmo com quem falar, deixa desabafar aqui um bocadinho. Mas depois penso, eu não estou a produzir nada. E olha, outra coisa que me irrita, eu não consigo, e aqui eu levo muito na cabeça aqui em casa, que é eu não consigo estar sentado a perder tempo. Eu senti que não estou a produzir. Imagina, estamos aqui sentados a ver um filme no sofá, e eu vou, às vezes levanto-me para ir passar a ferro. Juro-te, eu não consigo pensar que não custa mais vezes não estar a produzir. A produzir é fazer qualquer coisa, não
Sim,
preciso
sim, sim.
ser a trabalhar, mas. Saber que, por exemplo, tenho roupa, faz-me comichão na cabeça, tenho roupa para passar, eu estou aqui sentado, posso ver o filme de trás do sofá a passar a ferro. Isso também me irrita muito. Irrita-me comigo próprio, nesse caso.
És um virtuoso de irritação, não precisas de grande coisa para te irritares.
Eu acho que sou um bocado irritado. Herdei dos meus pais.
Antes de entrar aqui nas leis, vamos àquela pergunta clássica: como é que a stand-up apareceu na tua vida?
Eu acho que vou dar uma resposta meio toda a gente dá aqui, que é: gosto muito de stand-up. Comecei a consumir stand-up desde muito miúdo, com o Levanta-te e Ri. Que é quase toda a gente, não é? A mesma história toda a gente. Ficámos com
Tinhas que idade?
Estou com 35. Faz as contas que ele foi 2000 e quê? E um?
Já não sei, já
Não,
não sei. Parecias mais novo.
tenho 35. Comecei a consumir aí. Via aí, via. Depois veio os gatos fedorentos, depois veio a internet, começou a espalhar ainda mais. E eu comecei a escrever para aí há 6 anos. Escrevia, só que eu tinha muito, muito medo de ir a palco. Muito medo. E o ano passado, em maio, vai fazer agora um ano, até, houve o concurso do Último a Rir. E eu não tinha nenhum vídeo gravado de stand-up, porque nunca tinha feito. Já tinha escrito e tinha um vídeo gravado aqui em casa para um workshop da Bang. Aqueles que eles fazem de 2 ou 3 dias. E eu tinha sempre tive curiosidade, então eu fazia essas coisas. E houve uma vez que eles pediram um vídeo com piadas que tínhamos escrito, não sei o quê. E eu gravei esse vídeo. Minha namorada viu o concurso e chegou à minha beira e disse: eu vou-te inscrever, quer tu queiras, quer não. Se tu não te inscreveres, eu vou-te inscrever. E eu meio que não me inscrevi. No último dia, ela: vou mandar eu o vídeo. E pronto, eu disse: então deixa-me mandar eu, porque aquilo era preciso escrever sobre ti e tal. Então deixa-me mandar eu. E mandei, mas sem esperança nenhuma. É um vídeo com tu de chinelos. Acho que esse vídeo já está lá. Tu de chinelos no quarto de hóspedes a falar para uma câmara. E fui selecionado. Foram 24, norte a sul. E aí já me deu aquela coisinha de. Eu nem sequer tinha um vídeo em público. Criou ali o bichinho, fui a palco. Meu Deus, esse dia foi horrível para mim. Eu tive que tirar férias de trabalho. Tive, não, sendo um bocado, como é que eu vou dizer isto com alguma elegância? Eu não conseguia. Eu houve uma divisão da minha casa que nesse dia eu não saía de lá, ok? Mas gostei muito. Não é que tenha sido muito bom, não é que tenha sido, pá, um gajo muito bom, mas não fui fraco. Acho que até foi engraçado. E o Luís Cruz, que acho que já falaste, acho não, já falaste com ele, que eu já ouvi, viu e teve a amabilidade de ele ir a ver na segunda-feira a seguir, foi numa quinta, ele ia a ver na segunda-feira a seguir, de me chamar. E ele, olha, queres vir fazer opa na beira e tal? E lá fui eu, e correu-me bem. Foi muito giro. Correu-me bem, com o mesmo texto, mais estudado. Eu já tinha estudado bastante aquele texto, mas estava mais encorpado, tinha tido o fim de semana todo para rever aquilo. E correu-me bem. Então, a partir daí, comecei a chatear toda a gente a fazer a torta direito. Com muita ajuda do Luís, que muito me ajudou. Como eu sou um gajo mais mandado, comecei a organizar casas, não é?
Era o gajo da pequeno. Flota.
Exatamente, o Luís, que era o menino da flota. Comecei a organizar casas, chamei o Luís, na altura, achava que também não tinha experiência suficiente para assumir isto sozinho. Comecei a ir a vários sítios, com o Luís, fazer noites regulares. Começou aí, a brincadeira. Até que ao final do ano passado, a rotina nos chamou aos dois para fazer parte do grupo, não é? Há menos de um ano já fiz para aí, eu já tenho mesmo muitas pessoas que eu não teria estava a contar, eu fiz para aí 80 datas já.
Já vais lançado.
Muito chato.
Qual é a tua relação com aquela divisão da casa que há pouco falaste? Melhorou?
Com aquela, desculpa.
Nas primeiras atuações não saías de lá?
Não, sim, esquece.
Já melhorou?
Muito. Acho que toda a gente, acho que conheço muito pouca gente que não fique na mesma muito assustada se entrava a pau.
Disseste o curso da banca?
Eu não fiz o curso, atenção.
Não. Ah, não fizeste? Pensei que...
Eu não fiz o curso, não. Eu fiz o workshop que eles às vezes faziam de 2-3 dias.
Ah, ok.
Mas, ia falar. Eu nunca fiz o curso.
Esse tipo de coisas é promovido como experimentar alguma coisa ou sair da rotina. Neste caso, é entre na rotina. Mas nunca promove uma cena que eu acho que é aplicável e está presente em quase todos os casos, é... Se tem prisão de ventre, experimente stand-up.
Olha, pelo menos no primeiro dia, essa pessoa vai mesmo.
Se isto não funcionar, nada funciona.
Nada, exato, tem um problema grave, vá, ter engolido uma rolha, porque é impossível. Às vezes, quando tenho uma cena mais, que eu sinto que tenho mais responsabilidade, assim, ainda fico um bocado, mas basta-me ir antes de ir atuar. Já estou mais seguro.
Uma coisa que eu tenho feito, aqueles que ouvem o um podcast Saber Luão, pegarem leis absurdas dos Estados Unidos, algumas serão reais, outras estou na dúvida, mas para o caso também não importa muito.
Ah, eu pensei que tu sabias do que era real ou não.
Já vi em vários sítios, até tinha... Isto começou por eu estar a ler um livro e num capítulo estar a falar de algumas, eu disse, caraças, que leis estão...
É que eu já tinha ouvido falar desse quarto e dessa cama, mas, meu Deus, como é que é possível?
É um destes dois. Espera aí, não sei se consegues ver. É num destes livros...
Da Enciclopédia.
E havia lá um capítulozinho que falava sobre leis estúpidas dos Estados Unidos. Caraças! E eu depois fui procurar mais. Nos Estados Unidos, eu não me espanto. Não me espanto por haver coisas estúpidas. Não é? Falar. Estados Unidos é a capital da estupidez. Esta já utilizei, até acho que foi com o menino da flauta. No Alasca, é ilegal acordar um urso para tirar uma fotografia.
Eu acho impressionante, porque para haver, à partida há uma lei. Alguém tentou, não é? Se tirares uma foto, não pode ser de 1900, de início de 1900.
E até aí um bocadinho mais longe. Para isto acontecer, há uma recorrência. Porque não basta uma pessoa. Há uma procissão de pessoas a tirar fotos a ursos.
Sabe o que é que eu acho que aconteceu aí? É o urso é branco, pá. E o pessoal olhou, não, este é branco, eu posso tirar uma foto. Agora é que vai mesmo. Até perceberem que não, que se calhar não era boa ideia. Que é nos Estados Unidos, não é?
Sim,
a própria polícia é branca, se calhar posso ir lá com mais calma.
Não sei se é o maior urso, eu acho que é o maior urso de todos.
É?
Acho que é.
Está em fase de hibernação, eles não ficam magrinhos em hibernação.
Se eles são habituados ao frio, não devem fazer. Fizeram o contrário, fazem estivação, que é dormem no verão. Como o gelo está a desaparecer, eles andam... Qualquer dia acorda, estavam dentro de um frigorífico ou uma cena assim. Eles
estão... Tirar a foto ao longe, digo eu. Acordar o urso, sim, de longe, não é?
O quê? Com um pau?
Eu diria isso. Muito longe. Tipo, deixa-me arranjar ali uma maneira de eu acordar para tirar uma foto a um quilómetro. Um objetivo muito alto, é de ser National Geographic.
Yeah, essa cena de acordar o urso, supondo que estás perto do urso, tens material para tirar a fotografia, tu tens um urso. Não é suficiente, tenho de acordar o urso. Foto com o urso a dormir.
Tenho dois braços ainda. E como será também? Até precisava do distico, às vezes para estacionar aqui no Alasca é lixado. Então se quer ficar sem um braço até ajudava.
Se há uma recorrência, o urso, foda-se. Outra vez me quebram, andar não sei quanto tempo sem comer nada. E depois vê-me este quebrão, deve ser um influencer ou caraças para me tirar uma fotografia. Tenho de me acordar, porque caso contrário as pessoas vão dizer não, isso é uma almofada mais felpuda.
Urso a dormir, exatamente, sem comer, porque assumiu aquela história da nossa mãe, não é? Dormir é meio suficiente. ele sossegado, né? E eu penso, foi se eu aqui a dormir, meio sustento, pá, agora vai, vai aqui uma perninha deste animal da National Geographic ali, mas olha.
Esse ângulo que tu disseste também é engraçado.
O Luís já nem vai com as algemas, percebes? Por ser branco.
Uma reprimenda, não é?
Eu não sou gajo.
Mas o que acontece com o urso polar...
Este é preto, preto ou castanho.
Como há muitas espécies do Ártico, quando estão no Ártico são brancas. Se mudarem para sítios com menos gelo, a pelagem muda, ficam mais escuras.
Isso é um facto ou estás a construir?
Não, 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 é mesmo verdade, é mesmo verdade.
Ah, é?
Ah, ok. É, não sei se ficou mesmo, no caso do urso polar, se fica mesmo pardo, mas a pelagem fica mais escura. Mas, sei lá, há lebres do Ártico...
Fica loiro, de repente.
Sim, fica loiro. Fica loiro.
E mas esse aí... é que estava feito ao bife, esse é que estava coitado. Era um urso loiro, de repente tinha as influências.
Passava de branco para preto. E aí começava a ter problemas com a polícia, mas alguém ia dizer, mas este gajo andou a fazer blackface no Ártico. Mudou de habitat, isso não é desculpa.
Cancelar o urso.
A questão é, eles são brancos ou são pretos? É a mesma coisa para as lebres, há raposas, a mesma coisa. Eles passam de branco-branco para uma pelagem mais escura. Eles estão a fazer blackface ou estão a fazer whiteface? Esta é a questão.
Ou estão a fazer blackface ou estão a dar uma de Michael Jackson, não é?
As zebras, por via das dúvidas, optaram pelas duas coisas em simultâneo. Não queres chatear com ninguém.
Aqui no meio.
No Dakota, é ilegal servir cerveja em taças de flores. Em jarras, vá.
Calma, em jarro? Ah, ok, mesmo em jarro.
Típica jarra onde pões as flores.
Pá, isso aí era uma tradição. Sabes que aqui, sabes de certeza, o vinho aqui bebe-se em... Havia vinho que se bebia em jarro, não é? Aquela malga. Isso também é em jarro. Agora estou a dizer que é em jarro e se calhar não é. Sei lá, isso aí... Isso aí é verdade estranho. Isso aí é... Epá, porquê em jarro? Estou-me a questionar só.
Acontece em casa e acontece numa taberna. Está sempre a partir cenas. E tu não vais renovando o teu stock de copos. Chega a um ponto em que chegas a casa, apetece mesmo uma cerveja. Deus. Olhas, não tens copo nenhum. Vai mesmo na jarra.
É a orquídea, faz favor. Orquídea. A orquídea aí do lado, que eu quero ver. E deixa-me só lavar. Não, deixa estar. Deixa estar que eu estou com pressa. Começaram a proibir. Até começava a não ter também vasos em casa. Começavas a ir aos vizinhos, se calhar. Começaram a proibir.
Com aqueles vasalhões muito grandes.
Exato. Depois vem aquele meme, não é? Não, só um vaso por dia. E vejo aqueles grandes vasos de shopping.
E vai ou será? Não sei se é assim. É ilegal andar em público com uma espada escondida.
É ilegal andar em público com uma espada escondida?
Sim.
Se ela tiver à mostra, está de boa. Se tiveres com ela empunhada, não há problema, não é boa. Está escondida.
As intenções da pessoa.
Ok. Vem para escortejar, ok. Agora, escondida é que eu não sei o que é que ele quer fazer com a espada. Né? Como do quê? Está tudo tolo.
No Mississippi, é ilegal ensinar outras pessoas a fabricar cerveja.
Acho bem, porque às vezes há pessoal agora que quer inventar de fabricar cerveja. Esta até acho bem. Aqui no Porto tem que se fazer a mesma coisa. Porto e Lisboa.
Acabou a cerveja artesanal.
Exato, acaba a coisa. Há umas que são muito boas.
Pois as outras.
Opa. E comercializa-se aquilo. O que é que isso? Já tem. Eu sou um gajo que até gosta de cerveja e gosta de experimentar. E às vezes vou... há hamburguerias, aqui no Porto está a acontecer muito, e em Lisboa também. Há hamburguerias que juntam o hambúrguer à cerveja artesanal. E, mas prova esta, que esta é daqui do sítio. Do vizinho do terceiro esquerdo. Mas como é que ele faz isto? Pai, não interessa. Ele adaptou ali uma sanita com uns tubos a fazer pressão ali. Está bem, pronto. E começa-me a contar, claro que não vem da sanita, mas começa-me a contar a história. Aqui no Porto está a acontecer. E eu fico, ok, vou provar porque eu sou muito bem educado para dizer que não. E depois, pá, não. Essa se calhar foi um gajo como eu, que chegou, conseguiu chegar ao poder e disse assim, posso, acabou porque eu não estou mais para isto. Já nem são artesanais, já têm fábricas.
Sim, já começam a ter umas fábricas pequenitas. Tendo aqui um exemplo aqui perto de casa, é que se a cerveja fosse mesmo boa, vocês não lhe adicionavam sabor. Pois é, cerveja com sabor a laranja, sabor não sei o quê. Vocês querem disfarçar o sabor da cerveja?
O sabor da cerveja.
Mesmo disfarçando, a cerveja é uma merda. É isso. Estou a pagar 4 euros por uma cerveja de merda.
4? Estás a ser simpático. Já havia algumas. E depois há os teores de álcool. Umas muito para baixo, outras muito para cima, que também é para...
É pá, nível é essa merda. Eu quero ver uma cena e saber se estou capaz ou não para conduzir.
Exato. É exato, é que a cerveja daqui a um bocado deixa de ser aquele álcool que tu bebes para depois ir conduzir, né? Porque eu já vi aqui algumas com teores altos. Se viesse a sair à noite e não tivesse que ir e fosse no Uber, era naquela.
Está aquela em que não sentes nada e depois há outra que tens um coma alcoólico. Temos de chegar aqui.
Mas sobre é álcool da boca. Estamos a extrapolar as cervejas artesanais. Acredito que nos Estados Unidos tenham chegado primeiro, por isso faz sentido.
Em Nova York é ilegal empurrar um carrinho de bebé pela escada rolante do metro.
Mas está a valer nas outras?
Em princípio está, nas outras está.
O que estou entendendo de empurrar é empurrar e deixa.
Em princípio é isso.
E lá, mais uma coisa que me irrita. Bebés que não partem. Eu não sou pai, acho que. Ok, só tinha que ter cuidado para não ser no metro. Há muito
Outras.
sítio com as escadas nos Estados Unidos para eu poder. Oh, fui sem querer, tumba. Não, não, aliás, nem me podem prender. O que é que vai chamar a polícia? Estás maluco? Estás a escada do prédio.
É claro que é um ato desumano empurrar um bebé, mas ok, pelo menos tem um carro. Era pior se fosse o bebé apenas. A culpa está em quem comprou o carro de bebé. Tivesse feito um carro de bebé à prova de
Agora
bala,
roubava, não é? Com
com
airbag.
airbag, para eu poder andar pelas escadas abaixo.
Imagina, para isso surgir, houve uma altura em que o pessoal estava a pagar o metro. E de repente, zau, o carro passou ali à frente, entrou na linha e bora, agora vai.
Não vou justificar esse ato, mas consigo perceber. Eu recordo-me em Lisboa, nas horas de ponta, pensando em Nova York, há de ser uma escala, e nas horas de ponta está tudo entupido. Começas a ver um carrinho de bebé à tua frente a impedir-te, assim, foda-se, vai já o bebé, pô, caralho, meu. É porque nos Estados Unidos eu acho que tem um atenuante, há tanta pessoa a suicidar-se, este bebé certamente será um futuro suicida.
Certamente, nem tão bem assim.
Há muita probabilidade daquele bebé se tornar um suicida. Daqui a uns anos, a tirar para a linha de metro. Tu estás a poupar trabalho ao bebé. Ele agora vai ter que aprender a andar, apanhar desgostos.
Trânsito do caralho na ponte para se atirar. Ei, pá, não, me chatei-se, cara.
É indefensável esta posição. Mas não me surpreende nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos é aquele pessoal que dá um tiro no outro porque está a empatar a vida. Nesta narrativa faz sentido.
Vais preso, não é? Devias ir para tirar em qualquer escada. É atenuante não ser na escada do metro. Na escada do metro. Isto intriga-me. Deves ir preso na mesma se for na escada de um prédio. Não foi, pelo menos não foi no metro. A defesa.
Isto deve ter que ver com, para dissuadir, como há tanta densidade de pessoas no metro, isto tem de haver uma lei, caso contrário, começas a ver carrinhos de bebés e bebés ao salto. Em Ohio, é ilegal ter uma luz fluorescente visível em qualquer casa.
Ah, como? Uma luz fluorescente visível em qualquer casa.
Estás em casa e tens uma luz fluorescente que se consiga ver.
Maria, fecha as janelas, que é para não se ver. Eu não sei se o objetivo disto era tentar justificar, não é?
Só pensar um bocado, é chato ver luz fluorescente. Epá, é daquelas coisas que é engraçado nos primeiros segundos, mas depois aquele pessoal que corre à noite ou anda de bicicleta à noite, e seria expectável que estivesse visível. E às vezes faz questão de não estar.
E vestido de preto, que é sempre bom, que é.
Viste-me todo preto porque eu sou ninja. Eu sou
Exato.
ninja e ando de bicicleta e não quero ser visto. E quando sabe, está em cima de um capô. E depois chateiam-se. Já não
Exato.
se pode fazer nada, pá.
Eu moro aqui em Valongo e há muito isso. E às vezes eu saio de casa à noite. E eu não sei qual é a cena do pessoal contra os coletes ou contra os pirilampos nas bicicletas. Muitas vezes eu tenho que travar em cima. E já me passou pela cabeça dizer assim: se me travo. Mas não vou travar. E este vai aprender. Pouca luz aqui a bordo do meio, aqui um bocado do mato. Há pouca luz e às vezes dá vontade.
Há uns tempos, já um velho naquilo, há até um nome, é giro. Aquelas motoretas muito pequenitas que supostamente não são para andar na estrada, mas alguns
É aquelas
velhos
motorinhas pequenas.
mini caixa aberta onde conseguem. Mas uma coisa muito pequenina, muito pequenina, não chega a ser um mata-velhos, e ele estava à noite a andar com aquilo, sem nenhuma luz, sem nada que refletisse, certamente ia em direção à morte. Não sabe para onde é que vai, mas vai em direção a ela.
Não, é isso. É assim, também, sei lá, há pessoas que às vezes isto ficava melhor, não é? Para que é que queres uma moto tão pequenina? És o Hot Wheels agora das motos? Queres brincar aos Hot Wheels? Vou-te fazer voar como eles voam lá nas rampas. Anda cá. Marmelo.
Assim, coisa mais parecida, mas eu acho que ainda é mais pequena. Aqueles carrinhos de golfe têm tudo aquilo que
Mas
tu
o que é que estás a falar? Eu
detestas.
estava a confundir com outro tipo de motos. Aí estás a falar daquela. Já sei. Aqui há muitas.
Já vi pessoal levar para os hipermercados. Dá para andar lá dentro. Era um velho a andar com isso na estrada.
Não, não, não. Olha, essas motas que. As motorizadas que eles andam depois dentro dos shoppings e dentro de tudo, não é? Eu não sei como é que é aí. É que essas pessoas, às vezes, mais do que seria expectável, têm a mania de as meter na estrada.
Nunca mais vi, é porque foi desta para melhor.
Não, aqui às vezes estás aqui numa estrada qualquer com menos movimento e vai esse gajo com um passeio enorme ao lado. Mas vai esse gajo no meio da estrada. E tu depois tens que ir ali o carro, não dá para ultrapassar. E a vontade de lhe mostrar o outro mundo, de fazer conhecer o Criador. É muito grande.
Um velho passa a motoreta dentro do hipermercado a tentar fazer uma manobra no corredor e estava a bater de um lado, estava a bater no outro. Um sketch de desconforto. Não vou dizer nada, estou aqui à espera, mas aquela cena era interminável. Já estive tanto tempo aqui à espera, não vou para o outro corredor, vou esperar. Mas aquilo nunca
Agora
mais.
quero ver, não é?
Eu acho que até passou uma segurança, mas a segurança não se quis meter. Faz de conta que não está a acontecer nada. O corredor dos cereais. O velho não estava a reagir, mas eu senti que se dissesse alguma coisa, mandava-me logo para o caralho.
Só tem duas coisas, não é? Ou eles não querem saber do que se está a passar à volta, ou então estão muito chateados. Eu só tenho estas duas formas de chamar. Não estou sequer a querer saber. Ou então estão muito chateados e se tu disseres alguma coisa, a probabilidade de ele sair dali e de passar com aquilo por cima é alta, não é?
A ideia que eles têm na cabeça é: o mundo está mal, eu é que estou bem, deviam ter feito os corredores maiores.
Exato.
Houve uma vez que estava um parado de um lado e uma senhora de cadeira de rodas no outro. Eu não disse nada, mas a minha na cabeça é: com quem é que eu vou ser indelicado? Com o velhote que tem problemas de mobilidade, mas certamente ainda se consegue mexer, mas não tanto porque ele fez questão de vir para aqui em cima de um veículo motorizado, ou esta senhora que está numa cadeira de rodas? Mais uma vez bloqueei e fiquei à espera.
Vens tu para trás, não é? Vens tu para trás para não te chatear.
Por acaso, há algum tempo não vejo, não sei se há alguma proibição, mas houve uma altura que via mesmo muitos velhos com essas coisas em algumas horas em que estão a fazer reposição, o pessoal está lá com o porta-paletes e depois fica uma situação bem estranha. O velho quer passar, mas não passa, e a pessoa que está a trabalhar, cria-se aqui uma cena tensa.
Olha, eu vou-te dizer uma cena. Nos Estados Unidos há muito, mas pessoal jovem, tipo da minha idade, a andar nessas motinhas.
Ah,
Mas
isso não
está tudo
sabia.
muito bem preparado para isso, por causa da obesidade, não sei o quê, eles perdem a mobilidade relativamente cedo. E há muitas dessas motinhas, mas está muito bem feito, que é tudo, os corredores são todos muito largos. Ou seja, não senti isso. Vi muitas motinhas dessas, mas nunca senti uma postura por elas. O pessoal da minha idade andar ali já naquilo, mas.
Só nos Estados Unidos desiste da vida cedo. Apesar de muita gente suicidar, depois os que ficam não têm força suficiente para ir até ao fim.
Exato. Ali o congestionamento das veias deve ser uma coisa. Não tens noção, é uma coisa que me impressionou mesmo. Na altura ainda fiz duas ou três piadas sobre isto, mas é impressionante. Há muita gente a andar de motinha. Eu acho que é o brinquedo lá do Happy Meal, é a motinha.
Os tamanhos deles, aqui refiro-me aos tamanhos da fast food,
Tudo tem embalagem.
são muito maiores que os nossos.
Tudo. Lá começa, como é no deles, pequeno, começa no nosso grande e até acho que é um bocado maior. Eles transformaram tudo o que tu possas imaginar em fast food. Tudo, tudo, tudo. É absurdo.
Por isso que há aqueles gordos que não há mais lado nenhum.
É incrível, tu vês lá quem gostar de ver, quem gostar de
Sim, quem
apreciar,
está a
andar,
ver, quem é que apreciar.
não consegue andar na rua, mesmo sem estar. Incrível. É um tamanho. Eu nem sei como é que tenho de explicar, porque são muito grandes. Para tu aos 35 anos não te consegues mexer, não te consegues levantar. Imagina o tamanho dos gajos.
Por exemplo, não dava para os nossos passeios.
Não dava, não passavam dois. Não passavam dois. Não passavam. E um.
Metade já ia na estrada. Quando passava o carro, já fazia festinha na banha.
Daí é macio.
Ia-lhe aparando a banha de lado, o caraças. Foi antes
Vou-vos
dos
falar
nossos.
aqui muito sobre a obesidade nos Estados Unidos, mas achas sempre que há um certo exagero, não é? Ou seja,
Não, é
percebes que é um problema, mas achas que até, às vezes, se calhar, que hoje em dia a saúde está extremamente. A informação não é fácil de aceder, mas chegando lá, tu percebes que é mesmo um problema. É uma percentagem muito grande de pessoas.
eles têm a sorte que o país já é grande. Imagina se fosse um país pequenito. Se fosse só o Luxemburgo com o mesmo número de pessoas.
Tinha metade da população, porque nunca vi.
Havia dias marcados para sair à rua. Quando este
Exato.
gajo sai à rua, ninguém mais pode sair.
A prova alfabética. Só.
Pragas de certos animais, de raposas, de guaxinins, de. Comem muito, mas também devem produzir muito lixo. Lixo comestível para os animais. E os animais, quando se dão conta disso, epá, estou bué da bem aqui, pá. Eu quero é viver nas redondezas de um gordo. Estou bué da bem.
Não, os animais não se muito bem, sim, sem dúvida.
Umas perguntas aqui que te fizeram. O puto do sexto sentido.
O guizinho. Coitado. Ia atuar comigo na quarta-feira e o carro abriu. Ainda bem, ninguém merece ver o dinheiro. Estou a brincar, gosto muito.
Ele diz um beijinho grande, suponho que seja para ti.
Aqui acho que pode ser para os dois, cara.
Já participou várias vezes e nunca disse um beijinho grande, ou seja, certamente para ti. Tem que ver com algum beat ou alguma piada que tenhas com um beijinho grande, não?
Não, não, é ele que é um fofo. É ele
Ok.
que é um querido.
Tem essa arrogância de ser uma pessoa fofa. Ai, o gajo.
É.
Continuando com ele, melhor e pior noite.
Melhor noite. Olha, se calhar aconteceu-me agora este fim de semana passado. No sábado fui ao Pinguim, estou com um texto novo que é sobre a minha avó. E entrou tudo, até as premissas estavam meio a entrar. Deve ter sido, se calhar, a melhor noite. Este sábado no Pinguim, pior noite, sem dúvida nenhuma, que eu quase deixei de fazer. E não é nada contra o festival. É, foi no Festival do Coronado, que é o Ruben Parada que organiza. Uma iniciativa incrível. É, porque, opa, é incrível no sentido de... Pô, não sei também até que ponto aquilo... É bom para quem está a ver às vezes. Vais aos cafés, que o Coronado é tipo... Uma coisa pequenina, não é? Um ambiente pequenino. E vais aos cafés. Mas há aqueles cafés do bagaço, estás a perceber? Não sei se me faz entender. Aqueles cafés
sim,
têm
sim,
mesmo café.
Sim, sim.
É, e tens... Sexta e sábado, ele fazia, fez para aí durante 2 meses ou 3, sextas e sábados, sempre, todas as semanas, esses cafezinhos da Terrinha, o Café Central, não sei o que mais. E eu fiz para aí 4, 5 datas desse festival. Há uma que é a segunda. Estava a começar, imagina, comecei isto para aí em junho, julho, e eu tinha começado em maio. O meu primeiro texto é sobre a minha irmã ter metido silicone. Então há ali, pá, muita coisa que tu estás a dizer isto para pessoas de 70 anos. É, foi duro. Foi duro, mas duro, que eu pensei assim. Mandei uma mensagem ao Luís Cruz a dizer, não faço mais stand-up. Senti-me mesmo mal. Foi essa, foi. A culpa não é do festival, não é do Ruben, não é nada, que acho que a iniciativa é engraçada. Eu é que estava despreparadíssimo, não tinha experiência para aquilo.
Quando começamos a ter mais datas, às vezes temos ali margem de manobra. Ok, isto não funciona, temos outra coisa. Mas quando estamos no início...
Coisa, eu não tinha mais nada, tinha aquilo, tinha aqueles 10 minutos. Ou seja, foi 10 minutos as mamas da minha irmã siliconadas ali a levar com elas na cara, literalmente. Para mim foi muito constrangedor. Para os outros comediantes, eles devem ter gostado muito, porque eram amigos. E estavam lá, eu estava muito de me ver a foder.
É das cenas que os comediantes gostam mais, é de ver o outro comediante a foder-se todo.
Eles devem ter rido muito.
A noite normal, correr fixe a todos, e o segmento curto, em que voltavam todos a subir a palco, mas fodiam-se todos. E certamente iam gostar mais da segunda parte do que da primeira.
Sabe que eu gosto quando são pessoas que eu conheço? Quando são pessoas que eu não conheço, eu fico sem dente. Mas quando são pessoas que eu conheço, no final, é aquele obrigatório que temos que lhes dar.
Novamente o Guilherme, influências. Passámos por lá, mas não chegámos a ir fundo nessa questão.
Sei lá, influências. Como é que eu digo? Olha, o que eu vejo mais agora, já acho que me chamaram, o que eu gostei mais de ver, Daniel Sloss, Bill Burr. Pá, eu sempre gostei muito do Sinal de Cordes, desde o Gente da Minha Terra. Sabem que não faço humor negro, mas gosto da energia que ele mete em palco e da maneira como ele vai para cima. Se calhar, talvez aí eu tenha um bocado a influência quando estou a falar para o público, ou seja, às vezes irritado e às vezes a falar alto, ele também o faz. Acho que agora até falou alto demais e deu merda, não é? Agora recentemente. Coisas que podiam ficar cá dentro. Não posso passar ao lado do Chapéu, não é? Obviamente. Já havia Chapéu antes de começar a fazer comédia. Gosto muito do Bill, do Chapéu, gosto muito do Sinel. E mais recentemente do Sloss. Impressionou-me com aqueles especiais que têm na Netflix. Já os vi há algum tempo, mas gostei muito. Não, são esses, acho que são esses.
O Zé Pedro Rodrigues.
Oh, que caramba, ganhei uma cena.
Qual é a sensação de ser estagiário do melhor produtor de stand-up acima do Mondego?
Desculpa, diz-me a última parte, não é?
Eu posso repetir tudo. Qual é a sensação de ser estagiário do melhor produtor de stand-up acima do Mondego?
Acima do Mondego. Ele está a querer dizer que eu sou estagiário dele, não é? Ah, pá, é fixe. Gosto muito do Zé, sabes? O Zé, antes de entrar para a rotina, foi das primeiras pessoas que conheci na comédia. Curiosamente, numa viagem a Ponte Lima, que o Zé não tinha boleia, porque o Zé é um gajo que, não sei, não quer conduzir nunca na vida. Então nunca, acho que nunca sequer tentou tirar a carta. E foi comigo para Ponte Lima para atuar com o Guilherme. Conheci, na altura trocámos algumas ideias, várias até. E ele até meio que impulsionou. Não, cada um que entra, às vezes devia fazer uma casa, não sei o quê. Portanto, é fixe o estagiário dele. Mas ele sabe que está a dar a volta, não é? Ele sabe que brevemente... vai ser o gajo que vai tratar do meu camarim. Então te ponho, mas é filho. Em vez de estar a fazer perguntas para os quais escrever texto, porque já estão fartos das paragens de metros. Obrigado, acho muito dele.
Ele tem aqui outra, numa escala de 0 a Zé Pedro Rodrigues, quão humilde achas que és?
Ah, depende com quem estou. Depende com quem estou. Não sei da rotina, é que já mudou mais ou menos com eles. Eu sou sempre a dizer que sou melhor, porque eles são todos uma merda. Como é óbvio, na realidade, eu sei que se calhar sou o membro mais rookie e com menos. Ou seja, depende. À beira do Zé, eu tenho que dizer que sou 0 a Zé Pedro Rodrigues, eu estou acima, estou Pedro Almeida. O Zé, basicamente, É produtor, ou seja, tem que estar produção já agora. Produz. Aqui lixar-me no meu primeiro podcast.
Já foi referido, mas.
Já falas com todos até. Miguel Vieira, aí na facção sul, ele já é considerado sul?
Centro, talvez, centro. Eles podem identificar-se como sul.
Não queres ferir, é?
Não quer ferir aqui suscetibilidades.
Miguel Vieira, aí de Leiria, não, de Leiria, que tu estás muito mais assim, é tu. Miguel Vieira e eu, Luís Cruz, ou seja, os dois membros mais recentes, também mais importantes. O resto é uma gentalha que anda por lá, mais José Pedro Rodrigues, João Bote Moreira e o Pedro Roda Silva. José, também, há pessoas que também, não, se calhar, não vale a pena mencionar.
Quem é que é o mais humilde da rotina?
Eu acho que não é ninguém humilde. Entre nós, acho que quando estamos a falar a sério, nenhum de nós tem a mania. Nenhum de nós tem a mania. Acho que todos nós sabemos bem o nosso lugar na comédia. Acho que não há ninguém.
Quem é que dirias que é o mais simpático de vocês todos?
Sou eu. Sem dúvida que. Não, não, mas aqui, simpático de ser um gajo que tenta sempre chegar ali a um consenso com toda a gente, está sempre ali meio. Não quer andar à pancada com ninguém. Sou eu, para opinião. Eu sou um gajo, opa, calma, vamos lá chegar a um consenso aqui no meio caminho.
És o pacifista, então.
Sou mais ou menos assim. Não, não meto fogo. Quando meto fogo, é só para gozar.
A última, Rita Teixeira 90.
É minha namorada.
Quantas atuações já fizeste desde que fazes comédia?
Eu não sei se ela está a querer fazer alguma piada com desde que fazes comédia.
Às
É
tantas?
bem possível que ela está sempre a dar roça. Eu sinto que é isso. Mas eu vou aqui gabar-me um bocadinho, porque eu acho que faço comédia desde o primeiro dia. Aliás, o Luís Cruz no concurso do Última Rir passa. E não é merecido, que eu estava lá. Já lhe disse isto. A brincar com os concursos. Como eu te disse, 80. Eu tenho 82.
Sentes que ganhaste, além daquelas coisas óbvias, certamente conheceste pessoas. Consegues dizer assim algo que tenha ficado, assim algo menos palpável?
As palavras do júri. Do Marco Horácio, do Miguel Sete Estacas e Sofia Bernardo. A Sofia Bernardo, não é? Pronto, eu fui a palco, na altura eles falam um bocadinho contigo, e eu disse que era a minha primeira vez, e o Miguel até nem acredita. Não é que fosse muito bom, mas o texto, eu acho que o texto estava bem feito. Ele percebeu que havia uma estrutura no texto. E no final vieram falar comigo, principalmente a Sofia e o Miguel. O Marco Horácio também veio, mas ele estava mais lá com os outros. A dizer, pá, não pares, se gostas de fazer, faz, porque tu tens uma energia engraçada em palco, nota-se que o teu texto tinha estrutura. Vieram falar comigo a dar-me força, e acho que essa parte que ninguém viu ficou-me. Se eles me estão meio que a validar, não é? Mal o que vale, mas meio que. Acho que para mim eles são. Não são bons humoristas, e é uma opinião para mim extremamente válida. Se eles estão a validar, eu se calhar vou tentar fazer. E o Luís, logo a seguir, também vem-me dizer aquilo: segunda-feira, vens comigo. Ou seja, o próprio Luís, que já fazia em Inglaterra, que teve muito bem, e olhar para mim e dizer: pá, se calhar este gajo vai fazer um open já segunda-feira. Ou seja, é sinal que também não foste horrível, não é? Não, foi o que eu tirei. Não fui às mentorias, deve ter sido fixe quem foi. Sempre são experientes a dar-te mentoria, deve ter sido fixe.
Onde é que as pessoas podem seguir?
Pá, no Instagram, Pedro underscore da Silva underscore Almeida. No TikTok, Pedro underscore da Silva underscore Almeida. Tenho agora algumas coisas lá, desde há pouco tempo para cá, tenho umas coisinhas. Eu não aconselho seguir até casa, porque realmente aqui é um bocado chato chegar e correm o risco que se vierem à noite venham com colete, porque senão posso estar a passar na rua e a vontade está a começar a ficar grande, começar a varrer pessoal aqui com o carro. Pá, e é isso, podem-me seguir aí.
Eu acho que as pessoas evitam a todo custo usar colete na estrada.
Aparecer no jornal no dia a seguir. É isso que eu às vezes acho.
Eu quero morrer, mas não tenho coragem de me matar. Então vou para a estrada e pode ser que aconteça.
Se tiverem muito com esse desejo, vou já dizer, venham para Valongo. Há aqui uma parte da estrada que liga Valongo e Ermesinde, metam-se lá. Eu passo lá muitas vezes à noite, vão tentando, há de haver um dia
Mas
que eu
também é
vou
chato.
passar com vocês.
Também é chato, a não ser que sejas psicopata e despachar o cadáver, mas para uma pessoa dita normal. Não me querendo ver nessa situação, imaginando o que é que eu faço com isto?
Ah, não, mas se for aqui, nesta estrada que eu estou a dizer, é mato dos dois lados. É maravilhoso.
Ah,
Tu
ok,
atiras
vai logo
e há de
lá.
vir alguém para comer, há de vir um animal qualquer para comer.
Ok.
Não, não é que eu queira matar alguém, mas se acontecer e eu não, imagina, não consigo justificar, como é que eu vou agora dizer? Como é que eu vou dizer que numa estrada e há 80 numa estrada de 50?
Ligavas para quem, se isso acontecesse? Para a polícia?
Não. Pá, a pessoa que ia ligar, se calhar, era uma pessoa que, se calhar, quando eu contasse a história, me desligava o telefone. Mas se não desligasse, podia-me ajudar, que era o médico, Zé Pedro Rodrigues.
Sim, boa noite, Zé. Eu tenho aqui um problema a nível de stand-up, não é? Tenho aqui um cadáver, mas é um
Depois dessas
beat que estás a
perguntas.
fazer, é um beat que estás. Não, não, é mesmo um cadáver. E o que é que eu faço com isto?
Não, tens aí alguém numa morgue? Conheces? Só para meter, se fosse apanhado, porque é que ligaste para o Zé Pedro Rodrigues? Eu ia dizer que foi a pedido dele, só para ele não vir fazer perguntas parvas para o podcast.
Quem era atropelado era um velho qualquer. Alguém tinha chateado em tempos e depois alguém fazia a ligação. Ele já se tinha chateado com este velho, foi de
Guilty
propósito.
pleasure.
É mau matar pessoas, sejam elas velhas ou não. Estejam vocês na rua ou na estrada. Tentem evitar a todo custo, mas caso aconteça, se tiverem um amigo médico, melhor.
Agora que eu estou a pensar em outra coisa, eu vou pôr uma roupinha preta na mala do meu carro. Se isso acontecer, mesmo que a pessoa esteja de colete, tire-lhe a roupa, veste-lhe o preto. Digo.
Mas agora para confundir, eu não sei se ajuda. Vestiste todo de verde, daquele verde que aqueles gajos usam para os efeitos especiais.
Não pode ver que foi.
Estás todo de verde e o polícia chega lá. Amiga, estou a fazer conteúdo.
Estava a gravar. Nem sei se é um figurante. Ora, toquei bem para ver se eu nem sei.
Dava matéria para investigar. Certamente houve duplos a morrer a fazer certas cenas. A diferença entre um filme e a vida é que normalmente não tens duplos. Também seria.
Exato. Ainda dá para regravar a cena, não é? À
Não
partida.
dá para regravar.
Passaste com a
Epá.
roda, não é? Traquei, à partida não dá para regravar a cena.
E chegar à polícia, foi você? Não, foi o meu duplo. Tenho certeza, o gajo é mesmo parecido. E exatamente, essa foi a condição para eu contratar. O gajo é mesmo igual. Olha, gostei muito de falar contigo. As últimas palavras são tuas. Se quiseres dizer alguma coisa, está à vontade.
Muitos comediantes a ouvir isto, qualquer maneira vou dizer, não se digam, não andem aí a falar mal uns dos outros, não venham fazer perguntas para os podcasts. E obrigado por me ter chamado para o meu primeiro podcast, porque eles geralmente são cancelados antes de os fazer. Só queria te agradecer teres-me chamado, eu já acompanhava. Continua estas conversas às vezes connosco, e estou-me a incluir aqui um bocado. São fixos de ouvir, porque são pessoas que estão mais ou menos no mesmo patamar, e nós queremos saber às vezes pá, como é que elas estão a ir e ouvir até alguns conselhos ou ideias. E é fixe, por isso continua. Tops para ti e obrigado por me ter chamado mais uma vez. Boa Páscoa a todos. Ai, tu vais puxar isto depois da Páscoa?
Em princípio,
Então,
sim.
espero que tenham tido uma
Que se for da Páscoa, o que é que se pode desejar depois da Páscoa? Aqui, ao verão?
Páscoa. Estás a pensar puxar isto aqui? Para maio?
Daqui a 3 semanas, talvez. Daqui a 3 semanas, talvez.
Semana, estamos em maio. Bom dia, trabalhador.